saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi.
Olá pessoal, muito obrigado por estar nos ouvindo. Quem fala é Pedro Ramos, economista-chefe do Sicredi. E hoje, no dia 13 de setembro de 2020, nós vamos falar dos principais movimentos do mercado e os indicadores econômicos divulgados nessa quinta-feira. Fique com a gente, esse é o Análise do Dia, o podcast do Sicredi. Então, o dia de hoje foi marcado por forte realização de lucro, em meio a algumas notícias ruins em relação ao setor de tecnologia, mas acabou que no Brasil a bolsa sendo carregada para baixo com essas notícias, mas o câmbio e a curva de juros acabaram respondendo mais ao anúncio da reforma administrativa e acabaram tendo um resultado favorável no dia de hoje. Então, começando pela parte externa, né, a gente vai ver que pela manhã os mercados europeus ainda subiam na esteira do noticiário de ontem, mas ao longo do dia um movimento de realização de lucro, depois de altas expressivas no mercado acionário americano, começou a disseminar uma ideia mais vendedora por parte do mercado, que também acabou tendo o mesmo comportamento no território europeu, né? A nossa análise vai nessa direção, porque os indicadores divulgados, né, principalmente os índices de gerentes de compras, né, os PMIs divulgados no dia de hoje, acabaram surpreendendo positivamente o mercado, né? Todos eles para o setor de serviços, né? Veio 55 pontos nos Estados Unidos, a expectativa era 54, e no caso da Europa era esperado 50.1, veio 50.5, né? Além disso, no caso dos Estados Unidos, os novos pedidos de auxílio desemprego também vieram menores, e mesmo assim não evitou que o mercado tivesse um desempenho bastante ruim, né? O destaque foi a NASA, que acabou caindo 5% no dia de hoje, puxado também, além desse movimento de realização de lucro, também veio a reboque da notícia de que o Departamento Antitrust dos Estados Unidos poderia, né, abrir uma ação contra a empresa Alphabet, né, a proprietária aí do Google, que poderia acabar sendo multada ou talvez até eventualmente ser desmembrada por alguma aquisição indevida aí. Então isso acabou puxando o setor de tecnologia para baixo, né? Vale lembrar que depois da decisão do Banco Central americano, semana passada, que gerou um estímulo adicional, as bolsas americanas seguiram ganhando bastante valor, e muito se questionava sobre o valor excessivo, talvez, dos preços das ações conforme o fluxo de caixa, né? As riquezas geradas pelas empresas nos próximos anos, né? Que as empresas estariam custando talvez muito mais, muito caros, né? E isso, né, nesse momento, né, de perda de dinamismo, ou mesmo na frente de uma pequena notícia ruim, acabou gerando uma grande realização de lucros, né? Vale lembrar que alguns ativos, como os juros americanos e mesmo o ouro e o dólar, né, eles acabaram tendo movimentos acentuados logo depois da decisão do Banco Central americano, mas todos esses ativos acabaram voltando parcialmente a trajetória anterior, né, e as bolsas talvez tenham acontecido a mesma coisa. Vamos esperar os próximos dias para ter certeza disso, mas é como se o mercado tivesse num primeiro momento, né, superestimado talvez os efeitos da política do Fed, e agora as coisas vão se assentando e voltando um pouco do que era antes da decisão, né? E com isso, então, o Dow Jones fechou com queda de 2,78, o S&P em 3,51%. O Nasdaq, né, em 4,96, praticamente 5% que eu falei antes, e as bolsas europeias, que estavam tendo um bom desempenho, até por conta de dados econômicos locais, acabaram fechando em queda, né? A bolsa, o Eurostox fechou em menos 1,01, a bolsa de Londres em menos 1,52, o CAC francês em 0,44 negativo e o DAX alemão em menos 1,40. Vale lembrar ainda que os índices de os PMIs, no caso do Reino Unido, que foi a bolsa aí que eu mencionei que mais caiu, né, chegou aos históricos de 58 pontos, né, mostrando uma ampla e grande, intensa expansão do setor de serviços, provavelmente aí ao longo do mês de agosto, né? Então, apesar do noticiário favorável, o desempenho das bolsas foi negativo por conta aí de realização de lucros. Já no caso do Ibovespa, aqui acabou sendo embalado, né, um pouco pelo setor externo, caiu 1,17, e também o setor de varejo acabou sendo penalizado no dia de hoje pela notícia de que a Amazon deve abrir um segundo centro de distribuição de mercadorias no Brasil, fazendo as empresas varejistas brasileiras, né, elencadas aí na bolsa, perderem valor, né, pelo efeito aí de concorrência, talvez perda de share, enfim. Isso acabou penalizando também a bolsa brasileira, né? Em termos de commodities, que sempre está ligado um pouco ao desempenho do Ibovespa, né, não sem grandes alterações, né? A percepção de aumento da oferta que já veio nos últimos dias segue persistindo, no caso do petróleo, né? Mas o petróleo tinha caído já bastante ontem e teve mais uma queda hoje moderada, algo como 0,36% de queda, mas como eu disse, sem grande influência sobre o índice brasileiro, né? Na contramão deste movimento, nós vimos o real continuar apreciando, agora R$ 5,29, caindo 0,94% a cotação em relação ao dia de ontem, né? A razão disso é a continuidade das apostas nas reformas aqui no Brasil, bem como também a sequência daquela boa percepção em relação a retomada do fiscal, né, que a gente tem visto já desde final da semana passada, quando foi descartado aí o incremento de gastos e investimentos ou programas sociais no orçamento de 2021, né, a gente vem vendo, né, o real se apreciar continuamente, né. Apesar disso, né, com o cenário externo um pouco mais adverso, o risco do Brasil acabou subindo de 195 pontos dia de ontem para algo como 102 hoje, né? Apesar de ter cruzado os 200 pontos, o movimento foi verificado em outros países emergentes também, né? Não sendo um movimento exclusivo do Brasil. Apesar disso, né, o otimismo ainda acabou prevalecendo e o real se apreciou, né? Já a curva de juros brasileira, né, acabou caindo, né, no dia de hoje, né, principalmente para os trechos de um ano para frente. E caíram algo entre 5 e 10 pontos base, né? O destaque foi os 10 anos do Brasil, que saiu de 7,66 ontem para 7,55 no dia de hoje, né? Um ano do Brasil acabou ficando estável em 2,50, né? Então, refletindo aí o cenário favorável, né? Além do resultado, né, além dessa boa percepção, né, em relação ao fiscal e às agendas de reforma, nós vimos a produção industrial brasileira também ganhar valor no dia de hoje, né? A gente teve aí uma alta de 8%, né? O mercado esperava que a alta no mês de julho fosse de apenas 5,9%, e a produção industrial agora brasileira fica, depois de uma sequência bastante robusta de recuperação, né? Ela caiu alguma coisa perto de 20%, em relação ao mesmo período do ano passado, no mês de abril. Aí ela cresceu no mês de maio 8,7, no mês de junho 9,7, e agora no mês de julho, na divulgação de hoje, né, a gente viu subir 8%, né? Com isso, a produção industrial brasileira está em alguma coisa perto de menos 3% em relação ao mesmo período anterior, e vale destacar que os indicadores antecedentes, seja de confiança, sejam os dados de utilização da capacidade instalada, sinalizam com que provavelmente nos meses de agosto e setembro, né, principalmente em relação ao mês de agosto, né, que é o que a gente tem os dados antecedentes, é provável que a gente já tenha cruzado o período pré-Covid em termos de produção industrial, né? Então, uma notícia bastante favorável para os índices, para atividade econômica, e mostra que provavelmente o terceiro trimestre a gente vai recuperar uma parte importante do que foi perdido em termos de atividade econômica nos primeiro e no segundo trimestre. Por enquanto, nós mantemos nossa posição de menos 6% de crescimento por ano, mas é possível que no terceiro trimestre a economia venha a crescer mais do que os 5,5% aproximadamente que a gente projeta de atividade por terceiro tri, né? A gente pode estar falando aí de alguma coisa até perto de 7% de alta em função dos dados aí que estão sendo divulgados, né? Para fechar aqui o nosso podcast, hoje foi divulgada a reforma administrativa por parte do governo, né, que acabou alimentando esse sentimento positivo sobre o câmbio e sobre a curva de juros, porque no fundo é uma medida que tende a tornar ao longo do tempo, né, as contas públicas mais maleáveis, por permitir ali né? Nem todos os funcionários públicos terão estabilidade, né? Isso vale só para os novos, né? Bem como também torna o setor público mais ágil, no sentido de diminuir o número de carreiras e poder alocar funcionários, né, que operam em diferentes lugares, conseguir fazer eles se moverem dentro do setor público, né, dentro das suas atribuições, né? Vale lembrar também que acaba também diminuindo o custo dos servidores por permitir que os salários de entrada sejam diferentes dos valores finais de carreira, bem como também equalizar mais os benefícios que hoje existem no setor privado com os benefícios que existem no setor público, né? Então isso também acaba sendo uma vantagem aí dessa reforma, né? Vamos ver o que vai acontecer dentro do Congresso Nacional em relação a essa notícia, em relação a essa medida, mas não há dúvida que, se aprovada, ela deve criar, né, um ambiente mais favorável para o crescimento econômico. Não é à toa que o mercado financeiro teve um bom desempenho no dia de hoje, aqui, né, falando de câmbio e juros, em função dessa medida anunciada. Né? Bem, pessoal, esse foi o Análise do Dia, o podcast do Sicredi. Fiquem todos bem e até amanhã.
Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima!